Bem-vindos a mais um Sobre Escuta Especial. O Observador está a entrevistar todos os cabeças de lista às eleições europeias. Hoje recebe António Tanger Correia, candidato pelo Chega. Bem-vindo.
Muito obrigado pelo convite. Bom dia.
Num livro que acaba de editar, escreve o seguinte: o assalto de que estamos a ser alvo por parte dos operadores da nova ordem mundial no Ocidente inclui a subserviência da população e a dependência das pessoas em relação ao sistema, utilizando políticas que incluem a imigração descontrolada e consequente substituição da população europeia por outra de obediência islâmica mais facilmente controlável. Quer explicar-nos quem é que são estes operadores da nova ordem mundial que atuam desta forma?
Se nós formos procurar, mas não é preciso procurar muito longe, mas se virmos, por exemplo, as intervenções em Davos no Fórum Económico Mundial, por exemplo, onde se quer um governo único, onde se quer um líder único para o planeta Terra, a nova ordem, o chamado Great Reset. Portanto, não é preciso ir muito longe para procurar quem pretende, quer dizer, os operadores talvez seja um bocadinho extremo em termos, mas é uma imagem que daria como se fosse, digamos, já uma realidade. Só que ainda não é uma realidade, é apenas uma intenção de ir nesse sentido.
Então não existem estas pessoas, é isso?
Existem as pessoas, claro. Quando eu digo que não existe a realidade, é a realidade operacional, ou seja, a capacidade de exercer esses poderes que se pretende obter.
Então, portanto, eles não fazem nada disto que diz no seu livro, é isso?
Fazem.
Então o que é que fazem? Então como é que eles juntam-se numa sala? Explique-nos lá como é que isso passa.
Não, isso não
juntam-se numa sala e depois como é que forçam os governos a tomar as medidas que decidem?
Sentam-se numa sala, não sei, porque eu nunca lá estive. Não sei se é uma sala, se é sala de jantar, não faço ideia. Nunca fiz parte de uma reunião dessas, mas é evidente que aquilo que sai cá para fora é claramente direcionado num sentido único. E não é muito difícil de perceber que é sentido único onde é que vai levar. Portanto, são regimes de caráter totalitário. Nós temos vários operadores a nível de governos que, de uma maneira ou de outra, vão alinhando nessas linhas gerais.
Mas quem? Em Portugal, por exemplo?
Em Portugal, por exemplo, Portugal é um exemplo fraquito, porque os nossos governos têm pouco poder, são governos com uma capacidade muito reduzida de atuação. Mas fomos para a França, por exemplo, subimos Macron, por exemplo.
Macron está às ordens dos operadores da nova ordem mundial? Ou é um deles?
Não é isso. O Macron era funcionário de Rothschild, não é?
Ah, é?
Quer dizer, agora não é, agora é primeiro-ministro, é presidente de França, mas era até ser presidente de França, era membro das companhias Rothschild, sim.
Mas haja mando das companhias Rothschild?
Quer dizer, isto não é, isso é branco e preto, não é o haja mando, é evidente que ele sabe onde é que as coisas irão parar, onde é que as coisas, qual é o objetivo final desse tipo de atuação, nem é preciso receber ordens, porque as pessoas sabem onde é que devem estar e como devem estar.
E as companhias Rothschild são um destes operadores da nova ordem mundial?
Não, é evidente que Rothschild é um dos homens mais influentes no mundo.
E diga-me uma coisa, uma das coisas que disse nesta citação que eu lhe disse é que haveria esta, que eu fiz do seu livro, é que haveria esta tal substituição da população europeia por outra da obediência islâmica mais facilmente controlável. André Ventura disse na Assembleia da República que a imigração islâmica é um perigo para Portugal por causa do aumento da criminalidade. Afinal, os imigrantes islâmicos são um perigo ou são facilmente controláveis?
Não, são coisas diferentes. O aumento de criminalidade, também temos outros. Eu, por exemplo, gosto muito, vivi no Brasil 3 vezes, tenho um filho que é luso-brasileiro, eu sou daqueles que gostam muito da imigração brasileira, por exemplo. No entanto, nós sabemos que há grupos criminosos que vieram do Brasil para Portugal, portanto, nomeadamente a sul do Tejo, que aumentou a criminalidade. Não é por aí. Eu diria que não há uma relação direta causa-consequência a ser islâmica. A facilidade de controle da população islâmica deriva do facto de a Sharia, portanto, a lei islâmica, estar acima de qualquer lei, seja ela constitucional ou de direito comum. O que é que isto quer dizer na prática? Quer dizer na prática que, por definição, um bom muçulmano obedece ao seu imã e obedece ao que o imã diz relativamente à lei islâmica. Como sabe, só na cidade de Londres há cerca de 100 tribunais de Sharia relativamente integrados no sistema jurídico inglês e que, portanto, é uma espécie de uma justiça paralela que eu acho inaceitável e que é fácil dominar.
Sim, sim, mas são controláveis por quem?
Pelos imãs.
Então, mas não é pelos operadores da nova
ordem. Mas os imãs também são
mundial controlados.
Ou seja, quando eu digo isto...
Só para ver se eu percebo, que eu depois posso ficar um bocado confuso. Os operadores da nova ordem mundial controlam os imãs e os imãs controlam os imigrantes.
Bem, de uma forma simplista, ou seja, quando eu digo que são mais facilmente controláveis é porque não portanto, muçulmanos crentes são mais facilmente controláveis porque têm um sentido de obediência estrutural maior do que quem não tenha nenhuma crença ou que não seja...
Então não são um perigo, não,
não
é?
Não são um perigo em termos, eu não estou a dizer em termos de criminalidade, tu empreendes uma organização social. Uhum. Ou seja, a forma como os muçulmanos tratam, por exemplo, as mulheres é inaceitável. E eu vivi em países muçulmanos. Uhum. Portanto, se é isso, se é para aí que nós nos queremos dirigir, com certeza. Então vamos embora. Agora, se não é isso que nós queremos, se nós queremos de alguma forma viver numa sociedade que bem ou mal com boas e más qualidades, com defeitos e coisas boas que nós fomos criando ao longo dos séculos, então realmente temos que fazer uma opção por uns ou por outros. Portanto, nada disto é obviamente preto e branco. Não vou dizer que os muçulmanos são maus todos, porque não são. Aliás, tenho vários amigos que o são. No Cairo, onde eu estive, que é um país muçulmano, um país islâmico, embora não islamista, deixei lá, ainda tenho hoje muitos amigos e bons amigos. Posso dizer que foi mais quente, mais caloroso e que houve mais estreitas relações humanas da minha parte e da parte da minha família.
Nessa mesma passagem diz o seguinte, diz que os tais operadores da nova ordem mundial utilizam, e agora estou a citar, o medo através da dramatização de pandemias, proibição de circulação e imposição de lockdowns. Acha que quando foi ministra, na altura da pandemia, Marta Temida, sua adversária nestas eleições europeias...
Minha competidora.
Exato. Foi um instrumento para aplicar medidas decididas por outros para criar a tal subserviência na população?
Sem dúvida, mas eu não estou a pôr... Não critico Marta Temido. Pelo contrário, até tenho muita simpatia por ela. Portanto, não, ela entrou, foi, ela estava, era num sistema que obrigava a fazer isso. E nós, nessa altura, tivemos algumas conversas com o António Costa, que foram conversas de grande razoabilidade, devo dizer, e bastante, bastante, enfim, cordiais, em que António Costa nos pediu tornar as coisas que nós cumprimos, e nós pedimos algumas coisas a António Costa que também foram cumpridas. Portanto, houve ali alguma troca de... enfim, eu não diria favores, mas houve uma troca de ideias que resultou de uma forma positiva.
Mas para que fique claro, acredita que houve uma dramatização da pandemia para efeitos de controle da população?
Ah, isso claramente, não estou a dizer em Portugal, estou a dizer a nível global, sim, com certeza.
Em Portugal não houve?
Não, em Portugal não houve, não. As pessoas entraram em pânico, é evidente. Eu acho é que em Portugal não houve a intenção clara de utilizar o medo como arma. Portugal talvez seja um caso diferente.
Mas então onde é que houve? Ou seja, quem é que...
Em toda a parte do mundo.
Quem é que orquestrou essa dramatização da pandemia para efeitos de controle da população?
A Organização Mundial de Saúde, e quem está por trás da Organização Mundial de Saúde.
E com que objetivo, exatamente?
Com o objetivo, precisamente, de controlar a população. Já tinha sido feito, não foi a primeira tentativa. Já tinha sido feito com as vacas loucas, já tinha sido feito com a gripe das aves, já tinha sido tentado, a Hillary Clinton estava a preparar, se tivesse sido eleita, uma campanha de medo do nuclear, já havia listas para, nos Estados Unidos, para pessoas serem integradas em grupos que fossem para os abrigos. Portanto, o que se passou foi que essas tentativas prévias a esta última pandemia foram ensaios gerais daquilo que foi a pandemia, que poderá ter sido também um outro ensaio geral, porque todos os dias se ouve a dizer, vem uma nova pandemia, o vírus X, o vírus Y, o vírus Z, que é como quem diz, vocês ponham-se a pau, qualquer dia ficam em casa outra vez.
Claro, mais uma passagem do seu livro, antes de avançarmos na nossa entrevista. Escreve o seguinte, escreve que chegou a Israel, como diplomata, uma semana antes do 11 de setembro de 2001, Diz que logo depois do atentado às Torres Gêmeas se esperava um número grande de pessoas de origem judaica entre as vítimas mortais, mas que no final os números foram muito inferiores, porque, e aqui vou citá-lo, nesse mesmo dia menos pessoas do que o habitual tinham comparecido ao emprego. E acrescenta, terá sido talvez um alarme misterioso. O que é que quer dizer exatamente com este alarme misterioso?
Isto é muito simples. Eu, quando cheguei a Israel, uma semana antes, portanto, eu estava muito cru ainda no país quando se deu o atentado às Torres Gêmeas. Mas imediatamente, porque eu, a vantagem que tive é que eu era amigo do Shimon Peres, que era na altura ministro dos Estrangeiros, com quem contactei imediatamente, e tinha dois ou três colegas meus, portanto, embaixadores de países, de outros países, que tinham estado comigo já noutros postos, e que eu fui imediatamente ver antes disto tudo, porque já tínhamos trocado correspondência, como sabe, antes de chegar ao posto, já tinha falado com eles, até bem, para me informar de como é que eram as coisas, e todos eles disseram, corre o boato de que vai haver uma coisa em grande nos Estados Unidos. E eu, verde como estava na altura, corre o boato que, eu disse, olha, mais um boato e tal, a coisa pode ser. E efetivamente, quando se dá o atentado, os jornais israelitas imediatamente, e mesmo aqueles, os online, e esses, não esperaram pelo dia seguinte para dizer número, cálculo de número de mortos, X, e que, infelizmente, coincidia quase com o número de mortos que israelitas desde a criação do Estado de Israel, ou seja, relativamente a atos terroristas e outros, e fazer um bocado dessa comparação. Depois, à medida que o tempo foi passando, um, dois dias, chegou-se à conclusão, de facto, que o número de mortes era muito menor. Agora, se houve aviso ou não houve aviso, fica a dúvida no ar.
Mas acredita que houve um aviso através de via diplomática, por exemplo?
Não, para via que as diplomática pessoas, não, com certeza.
Para que as pessoas não aparecessem no trabalho naquele dia?
Às vezes, sabe que às vezes as coisas são passadas de uma forma tão subtil, tão fora dos esquemas normais de comunicação, que é um facto, e eu tive outros exemplos na minha vida, que realmente não se dá para a passagem de informação, mas ela passa.
Isso... Portanto, os judeus foram avisados a isso para não irem trabalhar?
Não, podem ter sido, digo eu. Quer dizer, não garanto, não lhe garanto, porque eu não ouvi nada desses avisos. Agora, o que é facto é que estavam lá menos pessoas a trabalhar nas Twin Towers, que, como sabe, eram um local onde muitos judeus, enfim, para chamar assim, eu não gosto de chamar assim.
Não é que houve
essa
informação de que estavam menos a trabalhar nesse dia? Estavam menos
cultos. Não, depois...
E eram só judeus? Eram só menos judeus que estavam a trabalhar nesse dia?
Não, era menos... 90% ou 85% das pessoas que trabalhavam nas Twin Towers eram judeus.
Ah, eram? É. Viu esse número, foi?
Sim, os números que divulgados na imprensa israelita na altura.
Eram 98% judeus?
Não, 80 e tal por cento.
E foram avisados para não ir trabalhar?
Não sei.
De alguma forma misteriosa?
Não estou a afirmar que foram avisados, vou dizer que é uma possibilidade.
E acredita que as autoridades norte-americanas sabiam e não...
Não.
Não acautelaram?
Não acredito, não. Se os americanos nessas coisas são muito lineares, isso eu com toda a franqueza não acredito. Só que acho que talvez tenha sido um conjunto de circunstâncias.
Muito bem.
Mas sabe que estas coisas acontecem no mundo.
Vamos avançar agora falando sobre o Chega e sobre a família europeia do Chega. Faz parte da ID, Identidade e Democracia. Gostávamos de perceber se sente à vontade nesse grupo. Um dos partidos que o integram é a Liga Italiana. O cabeça de lista da Liga às Europeias, que fará parte da sua família política europeia, afirmou que as pessoas LGBT não são normais, é uma expressão do próprio. Defendeu também que uma campeã italiana de voleibol que tem pais nigerianos não é, e cito, plenamente italiana. E acrescenta ainda, é evidente que os seus traços físicos não representam a italianidade. Concorda com algumas destas ideias?
Não, mas não tenho que concordar. Vamos lá ver uma coisa. Toda a minha vida eu fui um diplomata em que vivi em vários países, com vários regimes e com várias situações diferentes. Portanto, esse tipo de situações seria impensável eu pronunciar esse tipo de considerações. porque eu sou uma pessoa, considero-me um democrata e considero-me uma pessoa livre e uma pessoa...
Como é que classifica exatamente estas declarações?
Não, isso é obviamente que são declarações racistas, pá, e não tenho dúvidas nenhumas. Agora, temos aqui duas considerações. Primeira consideração, nós fazemos parte do ID, sim, vamos ver quais vão ser os resultados nas próximas eleições e qual vai ser a constituição das várias famílias políticas. Eu, em virtude, digamos, da minha formação, sou a favor da negociação. Ou seja, quando existem grupos que têm semelhanças, eu sou a favor que esses grupos negociem não só a direção do voto, mas também algo mais do que isso, de forma a que as bases, eu não diria ideológicas, mas as bases funcionais sejam as mesmas. Isso é uma coisa. Uma outra coisa é que cada país tem as suas idiosincrasias. Ou seja, vai-me perguntar se eu, com que eu não sei quem é, concordo com a lista do húngara, do partido do Sr. Orbán. Não faço ideia quem seja, portanto estou à vontade. Não sei, mas à partida haverá, eventualmente, não haverá certamente, uma grande diferença entre mim e ele. Porque eu sou português, vivo em Portugal.
Portanto, acha que estas declarações são aceitáveis à luz do contexto italiano?
Não acho. Mas isto é outra coisa que eu gostaria de deixar bem claro, é que há diferenças entre os partidos que integram as mesmas famílias políticas derivadas do contexto em questão. Não estou a dizer que aquele contexto seja aceitável na Itália, ainda por cima os italianos, que eu saiba, é uma sociedade bastante aberta e bastante livre. Portanto, não, nem sabia dessas declarações que eu estou a fazer.
Mas sente-se perfeitamente confortável, então, de fazer parte de uma família europeia que
protagonistas. Como lhe digo, vamos ver quais são os resultados eleitorais e, como lhe digo, vamos ver como é que nos vamos sentir em Bruxelas. Aliás, temos falado entre nós e com o Presidente do Partido, a minha lista é constituída por elementos extremamente capazes. Eu diria que os seis primeiros, pelo menos, os outros são oriundos das distritais, também não são menos capazes, mas os seis primeiros são pessoas com uma estrutura de relações internacionais muito forte e que, portanto, estamos preparados para entabular negociações onde nós virmos que elas devem ter lugar.
Mas deixe-me perceber o que é que isso significa. No fim de estarem, vocês vão estar integrados no ID no Parlamento Europeu, o que nos está a tentar dizer é que podem não se sentir bem e se calhar abandonar essa família política? Há essa possibilidade?
Não sentir bem, quer dizer, isto aqui não é como ter gripe ou não ter.
Certo.
Dizer.
Percebeu?
Não, o que eu acho é que esta evolução a nível europeu, dos vários partidos e mesmo da composição do próximo Parlamento Europeu, vai ditar algumas mudanças. Eu não lhe vou garantir aqui se vou mudar ou se não vou mudar, até porque neste momento não sei qual vai ser a realidade que vou encontrar.
Sentir-se aos seus olhos, no dia de hoje, acha que o Chega estaria melhor nos conservadores do que no ID?
Eu não posso dizer isso porque nós estamos no ID.
Então deixe-me fazer-lhe outra pergunta. Outro partido que faz parte do ID é exatamente Marine Le Pen, que defende o fim da União Europeia, dizendo que a União deveria ser substituída por uma Europa das Nações que recuperasse a soberania delegada em Bruxelas. Concorda com esse plano?
Concordo com, basicamente, o que está subjacente a esse plano. Ou seja, no fundo, o que está subjacente a essa intervenção é a União Europeia deve ser um conjunto de nações soberanas e não uma organização federal. Isso é uma coisa curiosa, por acaso, porque foi o meu primeiro trabalho na vida, foi precisamente sobre a natureza jurídica ou política, então, na altura, das comunidades económicas europeias, e não era a União Europeia. E eu cheguei à conclusão que o ideal seria uma organização internacional supranacional na altura. Ou seja, com toque de supranacionalidade na base da execução das políticas e com uma base internacional no processo decisório dessas políticas. Portanto, uma fase de execução mais compacta e uma fase de ideológica, digamos assim, mais com princípio de soberania. Como sabe, o Chega defende uma Europa das Nações, nós somos a favor da União Europeia. Eu sou a favor da União Europeia, claramente, se eu não estava aqui, se eu não fosse, não era candidato, E mais do que isso, eu trabalhei para a União Europeia, como sabe.
Então deixe-me fazer-lhe outra pergunta. Tiago Moreira de Sá, o seu número 2 na lista dos Chega às Europeias, defendeu durante as eleições presidenciais francesas que uma vitória de Le Pen seria uma má notícia para a Europa e para o projeto europeu. Sente-se confortável por ter na sua lista alguém que é profundamente crítico de uma aliada estratégica do Chega na Europa?
Eu não sei se ele é ou era. Agora sinto-me muito bem com o Tiago Moreira de Sá na lista porque somos amigos.
Mas ele mudou de ideias?
Como?
Ele mudou de ideias?
Não sei, tem que lhe perguntar a ele.
Não, vamos supor que não é a amizade que traz Tiago Moreira de Sá para a sua
não,
lista,
é não é? A sua competência, claramente. Além de ser uma competência amiga. Agora, quem aqui é um processo decisório, nós somos uma lista muito compacta. E é um processo decisório em escada. Ou seja, temos a direção do partido, que traça as linhas políticas, quer em Portugal, quer no estrangeiro. E depois tem a execução que é feita, coordenada por mim, neste caso concreto, no Parlamento Europeu.
Mas soube que Tiago Moreira de Sá...
Se elegemos alguém.
Mas procurou saber se ele mudou de opinião durante estes tempos ou não?
Não, porque nós temos falado...
Não é relevante?
Não, porque nós temos falado, nós temos elaborado o programa, estamos acabado de elaborar o programa do Chega para as eleições europeias e não temos tido qualquer divergência relativamente ao conteúdo programático. Portanto, pode ter a certeza de que estamos todos juntos.
Muito bem. Outro partido que faz parte do seu grupo é o Alternativa para a Alemanha. O líder do AfD criticou a União Europeia por ser aquilo que chamou um sorvedouro orçamental dos contribuintes alemães. Concorda que a Alemanha devia contribuir menos para países como Portugal?
Eu não sou alemão.
Eu sei, mas estou-lhe a perguntar se concorda não, que a Alemanha...
Não, acho que não, eu sou português, portanto, se a Alemanha contribuir menos e nós recebermos menos, não concordo.
Então, e no livro que acabou de lançar, escreve que temos uma política de mão estendida relativamente a Bruxelas. Acha que Portugal devia deixar de receber tanto dinheiro da União Europeia?
Não, não. O termo política de mão estendida é o termo uma política de subserviência, ou seja, acho que não temos que receber menos dinheiro, mas temos que ter uma política mais proativa na União Europeia, ou seja, fazer valer também os nossos pontos de vista. Não tem a ver só com a parte financeira, tem a ver com a parte em como nós estamos, como nós nos encontramos e qual a nossa participação na própria condição da União Europeia. E eu vou-lhe dizer que isso é possível. E como é que eu lhe vou dizer que isso é possível? Mesmo um pequeno país como Portugal, que nós somos obviamente uma gota d'água no meio da União Europeia, mas aquilo que eu fiz enquanto trabalhei para a União Europeia, nomeadamente negociações sobre o Kosovo, Balcãs Ocidentais, Pacto de Estabilidade, etc., consegui de alguma forma, ou os grupos de trabalho Bruxelas, consegui de alguma forma, com ideias, com negociações, com aliados, levar água àquilo que eu achava que devia ser o moinho. Não é propriamente o meu moinho, porque o Portugal... nos Balcãs, como deve imaginar, não tem propriamente uma importância decisiva, mas eu achava que a União Europeia devia ter um determinado comportamento nessa área, nessa zona do mundo. E teve. Portanto, um pequeno país como Portugal, com um pequeno representante, consegue manobrar com alguma facilidade relativamente a países maiores e a estruturas bem mais importantes. Portanto, eu penso que se nós nos mantivermos com boas ideias, coesos e unidos, nós, Chega, os nossos representantes, podemos de alguma forma influenciar naquilo que nós achamos que é importante.
Só para concluir esta ideia, André Ventura defendeu no último congresso do Chega que o aumento das pensões em Portugal devia ser feito usando fundos europeus. Isso não é prolongar aquilo que chama uma política de mão estendida?
Não, eu acho que não, porque são cidadãos europeus, não é? Ou seja, os portugueses são cidadãos europeus, a política de mão estendida é quando vêm dinheiros e depois não sabem onde é que eles vão parar.
Então concorda que as pensões ou a equivalência das pensões mínimas ao salário mínimo devia ser paga por
não,
fundos europeus?
Vamos lá ver. Eu acho que o André disse isso numa forma teórica, ou seja, porque esse assunto não foi estudado a fundo ainda. Vamos estudar isso a fundo e vamos ver se é possível ou se não é possível. Pode não ser possível, não sei.
Mas fazer uma proposta baseada na ideia dos, que os fundos europeus a podem pagar, não acha que é um bocadinho...
Quer dizer, estavam tanta coisa, também podiam pagar isso, não é? Que é o bem-estar dos cidadãos da União Europeia. Que os portugueses...
Mas teriam de pagar a todos os países, não é?
Depende dos sistemas sociais. porque os sistemas da segurança social são diferentes de país para país. Portanto, nós temos um sistema de segurança social de um modelo um bocado diferente e, por outro lado, temos as pensões mais baixas da União Europeia, como sabe, no limiar da pobreza, e isso causa grandes problemas, digamos assim, ao Chega, do ponto de vista humano.
A Ucrânia deve fazer parte da União Europeia?
Acredito que sim.
Penso que chegou a partilhar um texto nas redes sociais onde dizia que a Ucrânia se apoiou, e vou citar, em confessados nazis como os membros do batalhão de Azov.
Eu não escrevi isso.
Partilhou um texto onde se dizia isto, não foi? Não se lembra?
Por acaso não me lembro, até porque eu nunca tenho muito cuidado, até porque é um discurso que eu não gosto. É nazis agora, que efetivamente o batalhão Azov, e tanto que era, não era respeitável, que já desapareceu, não é? Foram os próprios ucranianos, não foi destruído pelos russos, foram os próprios ucranianos que lentamente
fizeram então o batalhão Azov. Mas acha que o regime ucraniano já não se apoia?
Não, hoje em dia nem por sombras.
E nada disso. E a Rússia tem razões de queixa em relação ao que se passa na Ucrânia?
Se tem razões de queixa, neste momento não tem razões de queixa nenhuma.
Mas já teve?
Eventualmente, se antes disto tudo considerar que as minorias russas não eram tratadas de acordo com aquilo que a Rússia queria, talvez. Eu não conheço essa região tão bem como conheço outras. Mas a partir do momento que houve invasão, a Rússia perdeu a razão toda ou qualquer tipo de sustentabilidade razoável em relação à Ucrânia.
Vai ser um dos temas do debate europeu. Acha que a União Europeia e Portugal, naturalmente, deviam continuar a financiar o esforço de guerra ucraniano?
Ora bem, eu acho que sim, por um lado, do ponto de vista moral e ético, acho que sim. Do ponto de vista do diplomata, há uma coisa que me preocupa neste processo, neste momento. Qual é a primeira preocupação de um diplomata, qualquer que ele seja? É evitar o conflito. Qual é? Não foi possível. Portanto, por várias razões, eu nem conheço a história toda, conheço só parte. E a segunda preocupação do diplomata é acabar com o conflito. E aquilo que neste momento me está a causar alguma mágoa, alguma tristeza, é que de facto não vejo esforços de negociações para acabar com o conflito. Acho que é um conflito que já dura há muito tempo. Eu não sei se há vencedores e vencidos, com toda a franqueza. Em termos militares, não é a minha especialidade. Agora, o que é facto é que qualquer conflito em que se perde com vidas humanas é um mau conflito, aliás, por definição. Portanto, eu preocupa-me o facto de não estar a haver. Até podia ser que não levassem a lado nenhum.
Mas as sanções à Rússia foram mal aplicadas ou simplesmente não surtiram efeito?
Basicamente não sortiram um efeito por uma razão muito simples. É porque ela virou-se para o outro lado. Ou seja, é bom nós não esquecermos uma coisa. Nós vivemos na Europa, vivemos numa bolha. E, entretanto, a Rússia virou-se para o outro lado, para a China, para a Índia, para o Brasil, para outros países que juntos têm 3 vezes o PIB da Europa. E é evidente que nós estamos sempre a pensar que nós ainda somos, digamos, aquele... O centro do mundo civilizado, só que do ponto de vista económico, financeiro, populacional, há um outro bloco que se está a formar, que é o BRICS Plus, que é bem maior que nós.
Mas deixe-me ver se entendi. Acredita que deve haver um esforço de apoio à Ucrânia, mas Sim. ao mesmo tempo...
Não, tem que haver um esforço de apoio, porque se não houver um esforço de apoio, perde-se a capacidade negocial. É tão simples quanto isso. Ou seja, só tem capacidade negocial quem tem força negocial. Portanto, é preciso apoiar a Ucrânia para que a Ucrânia tenha capacidade negocial.
O seu número 2, Tiago Moreira de Sá, escreveu que os Estados Unidos e a Europa têm de ir muito mais longe para dotar a Ucrânia do poder militar suficiente para forçar a Rússia a negociar. Concorda com esta afirmação?
Eu concordaria se a Europa tivesse algum poder militar. Eu acho curioso. Nós esvaziámos a Europa de poder militar, tirando países como a Polónia, que tem de facto poder militar, a Inglaterra já não tem, os próprios americanos estão muito esticados.
Então este esforço é inconsequente?
Não, o esforço não é possível. Os paióis europeus estão vazios. Ou seja, Que forças é que nós temos na Europa neste momento que pudessem ajudar os ucranianos? Quase nada.
Admite-se uma situação em que Portugal envie militares para o terreno na Ucrânia?
Mas quais militares? Se nós temos um problema de formar uma companhia para ir para a República Centro-Africana ou para ir para a Roménia, íamos mandar quem? Não temos.
André Ventura, em entrevista à CNN Portugal, admitiu um cenário em que Portugal venha a enviar tropas, e a citação é esta, em caso de extrema necessidade.
Sim, mas vão ser... nós não temos... a nossa capacidade, digamos, ofensiva neste momento, está reduzida a algumas forças especiais, portanto, brigada mecanizada praticamente já não tem recursos, ou então tropas de suporte e apoio. Porque, de facto, tropas de combate nós praticamente já não temos.
Então deixa-me fazer a pergunta de forma mais aberta. Acredita que os vários membros da União Europeia devem enviar tropas para a Ucrânia?
Neste momento, não. Numa fase posterior, eventualmente.
Deixe-nos olhar também para a questão dos resultados eleitorais. André Ventura já assumiu que o objetivo do Chega é vencer as eleições europeias. Todos os resultados que não o primeiro lugar podem ser considerados uma derrota?
Não. Sabe aquela máxima olímpica que o importante não é ganhar, é participar? Como fui atleta olímpico, eu guio-me por essa máxima. Não obstante, ficar sempre furioso quando não ganho.
Então,
portanto,
mas a justificação de André Ventura é que agora que terminou o bipartidarismo em Portugal, o Chega tem de se colocar como um vencedor e que as europeias, depois dos resultados no círculo da imigração, devem ser o ponto de partida para uma primeira vitória. Não está de acordo?
Não, estou de acordo. Estou de acordo que pode acontecer.
De acordo é que seja uma derrota se não ganhar.
Exatamente, ou seja, porque nós partimos de um terceiro lugar, que é terceiro lugar. Não andamos, não estamos exatamente equilibrados como estão o PS e
André Ventura
e
está
AD.
A colocar a fasquia demasiado elevada.
Não, ele está a pôr a fasquia onde ele acha que deve estar e nós vamos trabalhar para isso. Agora, não considera que seja uma derrota se não ganharmos estas eleições.
Então é como o PCP, nunca tem derrotas.
Não, mas é que o PCP, derrota será se nós tivermos menos votos ou menos percentagem. Menos votos, toda a gente vai ter, penso eu, nas europeias, é natural porque a taxa de abstenção sobe. Agora, ter uma percentagem menor aí é que eu acho que já é mais complicado.
Menor do que nas legislativas.
Sim.
Se tiver uma percentagem menor do que
Sim.
nas legislativas, estará uma derrota.
Sim.
Quantos eurodeputados é que o Chega pretende eleger?
Pois não faço ideia. Acho que a fasquia... nós achamos normal, seria normal elegermos 4, 5 seria bom, 6 seria excelente.
Nenhum desses resultados à partida aponta para uma vitória?
6, sim.
O PS ganhou as últimas europeias, teve 9, não é?
Pois, agora aponta para 8, não sei. Vamos ver.
Diogo Pacheco Amorim disse numa entrevista ao Observador que João Cotrim Figueiredo, da Iniciativa Liberal, pode retirar mais votos ao Chega do que Sebastião Bugalho. Concorda?
Eu ouvi isso.
Uhum.
Não. O Chega é um partido democrático. Ele tem a opinião dele, eu tenho a minha.
Sebastião Bugalho não foi uma má escolha da AD para combater o Chega?
Não comento as escolhas dos outros partidos. Eu acho é que se fazem escolhas para combater o Chega, já temos uma vitória.
Certo. Aqui a questão é entre Sebastião Bugalho e João Cotrim Figueiredo. Se teme que João Cotrim Figueiredo possa levar mais pessoas a votar na IL e que isso acabe por prejudicar o Chega.
Não.
Ou se tem a opinião contrária a Diogo Pacheco Amorim e acha que Sebastião Bugalho pode, por assim dizer, roubar mais votos ao Chega.
Nem um nem outro. Nenhum deles rouba votos ao Chega. Quem pode roubar votos ao Chega é a abstenção. Só.
Tem-se falado muito da possibilidade de António Costa poder vir a ser um candidato a um cargo europeu, nomeadamente a Presidente do Conselho Europeu. Admite apoiar essa candidatura?
Não.
Em circunstância nenhuma?
Não.
É-lhe indiferente ser um português ou, por exemplo, um espanhol ficar nesse cargo?
Não. Espanhol já não é indiferente. Agora, que não seja espanhol é um bocado indiferente, porque, repare, eu sou amigo do José Manuel Durão Barroso, somos amigos há muitos anos, não quer dizer que concordo com ele em tudo o que ele faz na vida, mas eu devo dizer que o Delors, por exemplo, Jacques Delors, fez mais por Portugal quando foi Presidente da Comissão Europeia do que José Manuel Durão Barroso.
Mas a André Ventura, quando esteve aqui no Observador a ser entrevistado, disse esta frase: sempre que há portugueses envolvidos, nós devíamos priorizar isso. Afinal, qual é a posição que o Chega vai defender em Bruxelas? É a sua? É a da André Ventura?
Não, André Ventura está alinhado. Nós não apoiamos a nomeação de Costa para o Conselho Europeu.
Não foi bem isso que ele disse na entrevista que nos deu.
Mas neste momento é assim.
Aí foi, já o convenceu.
Não, eu até gosto de António Costa, não penso que eu não goste. Não conheço António Costa há muitos anos, ainda ele não era praticamente ninguém. Tem família em Goa, eu era consul-geral em Goa e eu ajudei-o e ficámos com uma relação de cordialidade muito grande até hoje. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, tem a ver com, de facto, eu também vou dizer uma coisa, eu não sei quem são os outros candidatos.
Claro.
Portanto, isso irá pesar também na nossa decisão.
Mas irá pesar ou já decidiu que António Costa nunca?
Não, para já decidimos que não. Uhum. Agora, dependendo de quem são os candidatos e dependendo do que António Costa possa... Pois, logo
para
se
já
vê,
não,
para já
depois
não.
Depois logo se vê, é isso?
É, mais ou menos, porque nós temos que deixar sempre portas abertas, não é verdade?
Falando um bocadinho sobre o que se tem discutido cá dentro, acha que Marcelo Rebelo de Sousa cometeu o crime de traição à pátria quando falou sobre a hipótese de reparações às antigas colónias?
Bem, do ponto de vista ético e do ponto de vista moral, sim. Não vou dizer do ponto de vista jurídico, porque eu não tenho preparação suficiente para lhe dizer se juridicamente ele cometeu algum crime que seja enquadrado em algum preceito legal. Portanto, nesse aspecto eu não me vou pronunciar. Do ponto de vista ético e do ponto de vista moral, sim.
Já esteve em audiências em Belém com o Presidente da República. André Ventura disse aqui no Observador que Marcelo Rebelo de Sousa é outra pessoa fora e dentro do Palácio. Concorda? O que ouviu nessas audiências permitem...
Eu conheço o Marcelo Rebelo de Sousa desde os tempos da faculdade. Portanto, é muito, muito mais tempo fora do Palácio de Belém do que dentro do Palácio de Belém, como deve imaginar. Marcelo Rebelo de Sousa tem a sua personalidade. Às vezes diz umas coisas pela frente e diz outras coisas por trás, mas isso é da maneira de ser dele.
Mas vejo que tem um tom ligeiramente diferente para se referir ao Presidente da República do que André Ventura. Estão exatamente alinhados nessa questão. Acha que o Chega está a levar demasiado longe este processo contra Marcelo Rebelo de Sousa?
Isso não está. Vamos lá ver.
Já manifestou dúvidas sobre...
Não, sobre a parte jurídica. Não, mas isso é por incapacidade exatamente. Minha. Sim. Atenção. Isso é por incapacidade minha.
O próprio André Ventura admitiu ter dúvidas, portanto. Mas acha que o Chega está a levar demasiado longe esta ofensiva?
Isso é uma decisão do André, a gente não... Nós não... Não está em cima da mesa não concordar. Aliás, o próprio grupo parlamentar concordou e acho que no fim concordou.
Mas pode não concordar com o André Ventura, não pode?
Posso.
Ah!
Mas não neste caso. Eu sabe uma coisa, é que no aspecto humano eu tenho sempre... Eu sou um humanista puro, sempre fui, desde miúdo. E eu conheço o Marcelo há muitos anos. E o Marcelo também tem qualidades, não tem só defeitos. Quer dizer, e portanto eu sou mais leniente do ponto de vista humano e pessoal do que eventualmente. É que nunca o conheceu antes, não é? Como eu conheci. Aliás, se lerem um livro, a não ser que noutras partes, que não sejam só estas partes que citaram, mas nas outras partes, vão ver que eu tive simpatia, por exemplo, alguma simpatia por figuras como Milosevic, que era uma pessoa que me chocou, que ele era completamente pró-americano. E foram os americanos que lhe fizeram cama. Quer dizer, e ele como pessoa, não era má pessoa. Quer dizer, a mulher não é a mesma coisa. As mulheres já é uma coisa complicada. Portanto, a mulher dele é que era Mira Markovic, é que era muito complicada, formou um partido, tinha 1%.
Mas disse a mulher ou as mulheres? Eu não percebi.
Não, estava a brincar aqui com a nossa amiga. Mas a mulher dele teve 1%, criou um partido, tinha 1%. Estavam todos os empresários da Sérvia. E aquilo era enfim, deve imaginar como é que era. Ela, no fundo, ela e o filho é que geriam, e foi isso que o fez perder. Um bocadinho à semelhança, e sem diabolizar as mulheres, do que se passou com o Mubarak e a família do Mubarak, mulher e os filhos também. Foi um processo muito parecido.
Está a fazer referência sem diabolizar as mulheres, acho...
Não, mas é que ambas as mulheres foram a perda deles, basicamente.
Mas sabe que Milosevic foi acusado de crimes de genocídio, crimes
sei,
de guerra...
Sei,
mas acha que era boa pessoa?
Não é isso. Ele, a maior parte daquilo, nem sabia. se eu tenho consciência, já falei depois com alguns juízes do Tribunal da Haia e tudo, e eles tinham um bocado a mesma convicção, que ele...
Não se apercebeu de nada do que estava a passar.
Não se teria apercebido, era da extensão daquilo que estava a passar.
Então, achava só que estavam a ser mortas menos pessoas, é isso?
Bem, eventualmente, e também estavam a ser mortos sérios também, guerra é guerra, não é? Infelizmente. Mas quando eu digo isso, é só para dizer que do ponto de vista humano, dos meus colegas e não sei o quê, é baixo meu aos avites, não pode não ser, não sei mais. Bem, eu tive alguma pena do homem, porque mas não quer dizer que não tivesse que cair, é evidente. Porque o percurso dele foi todo ele um erro, basicamente, a ideia é essa.
Um dos temas que tem sido discutido em Portugal é o eventual regresso do serviço militar obrigatório. Seria a favor desta opção?
Seria, sim.
Nuno Melo já foi ouvido no Parlamento e diz também que não apresentou nenhuma medida, que foi alvo de interpretações delirantes e apenas emitiu uma opinião relativamente à questão de ter jovens delinquentes nas Forças Armadas. É absurdo jovens delinquentes nas Forças Armadas?
É.
Jovens com delitos?
É completamente absurdo, e uma pessoa que é ministro não se pode comportar de manhã como uma mera opinião pessoal e à tarde ser ministro da Defesa. Portanto, quando Nuno Melo abre a boca como ministro.
E já agora, os jovens que cometeram delitos não estariam incluídos no serviço militar obrigatório, com que concorda?
Poderiam estar, mas não especialmente, integrados no corpo de exército, na Força Aérea ou na Marinha, mas não por serem delinquentes ou por ser isto ou aquilo. Quer dizer, se tivessem condições para estar em liberdade, pois teriam que fazer o serviço militar obrigatório como qualquer outro jovem.
Deixe-me só perguntar-lhe se tem alguma ideia de como é que esse serviço militar obrigatório funcionaria ou não.
Ora bem, eu acho que quando eu digo que sim, eu não me dou a referir a um serviço militar à antiga. Estou-me a referir a um serviço militar mais moderno, em que existe maior serviço comunitário, existe uma maior interligação com as populações, não obstante o treino militar, que eu acho que é importante que tenham, até por uma razão, por uma questão de disciplina moral e disciplina física. Mas ser um serviço militar com uma orientação mais moderna e mais virada à população. Por exemplo, ajudar nas florestas, ajudar nas limpezas que são precisas fazer, ajudar os cidadãos a nível de proteção civil, portanto, dar um maior corpo a todos esses serviços comunitários.
Mas quer dizer, todos os jovens a partir dos 18 anos...
Se é obrigatório, é obrigatório.
Teriam que ir.
Agora, não seriam 3 anos de serviço militar.
Seria quanto tempo?
Não sei, ainda não estudei exatamente quanto tempo, mas eu diria que entre 8 e 10 meses, que é o que alguns países têm. Entre 8 e 10 meses, digamos que fariam 4 meses de recruto e os outros 4 de serviço cívico ou proteção civil.
Deixe-me só perguntar se esse serviço cívico não se parece um bocadinho até com algumas das penas leves em que, por exemplo, estes jovens com delitos cometidos são obrigados a cumprir.
Pois, mas isto não seria provavelmente uma obrigação, seria a construção de um espírito comunitário e não uma obrigatoriedade de serviço cívico, que do ponto de vista moral são diferentes, do ponto de vista ético, porque uma coisa é estar próximo das populações para estar próximo das populações, outra coisa é agora limpar aquela rua.
Não é um castigo?
Não, não é um castigo, exatamente. Não é uma pena que é cumprida, mesmo que seja leve, mas sim uma motivação para construir uma sociedade melhor. Eu tenho estas ideias, não sei se isto funciona, se não funciona, com toda a franqueza, mas eu tenho sempre esperança que as coisas melhorem.
O Chega tem falado muito de imigração e já disse que vai falar muito de imigração. Acha que Portugal deve impor restrições consoante os países de origem ou consoante as qualificações dos imigrantes, como por exemplo faz o Canadá?
Ora bem, eu durante 40 e tal anos dei vistos. Ou seja, a minha vida toda foi toda ligada, e fui diretor de proteção consular, portanto foi toda ligada um bocadinho a esta matéria, como se diz agora. Para mim, o ponto número 1, obviamente, que é qualificações. Ou seja, mas nós temos lei, nós somos parte dos acordos de Schengen, nós somos membros do princípio de Schengen, somos fundadores de Schengen. Portanto, Schengen é legislação interna portuguesa. que não está a ser cumprida e que basta que fosse cumprida. Portanto, eles chegavam lá onde eu estava, fosse consulado, fosse embaixada, tinham os requisitos para, portanto, contrato de trabalho, promessa de contrato de trabalho daqui, uma garantia de haver um alojamento, porque aquilo, fui ontem ali àquela Igreja dos Anjos, aquilo é uma coisa, do ponto de vista humano, absolutamente sinistra. É indescritível. E, portanto, ter a certeza que esses imigrantes vêm, que têm trabalho, que têm habitação digna e que têm um tratamento condigno. Fundamental. E isso não é preciso mudar lei, não é preciso nada. É só aplicar o que existe, basicamente.
E esse é o ponto. Ou seja, o ponto é os imigrantes que entram em Portugal terem as qualificações de que o país precisa e terem condições para terem uma vida
digna.
Claro. Portanto, a questão do país de origem para si não se
coloca. Não.
Sejam de países de língua oficial portuguesa, seja...
É evidente que nós temos uma relação de proximidade com os países de língua oficial portuguesa. Não vamos negar o óbvio.
Claro.
E é evidente também que nós sabemos perfeitamente que eles, a maior parte deles, têm família aqui, portanto, integrar-se-ia muito bem. Não podemos é trazê-los todos, porque senão o país afunda. Agora, é evidente que essa relação não pode ser menosprezada nem alterada negativamente. Agora, nós temos outros, por exemplo, eu refiro-me, já me referi aqui à imigração brasileira, por exemplo, nem me estou a referir à recente, um bocadinho mais antiga, veio, como se lembram, alterar completamente os sistemas de atendimento, pelo menos nas cidades e não sei o quê, para melhor. Com um atendimento mais simpático, um atendimento mais inclusivo, portanto, foi muito, muito positivo. Como os ucranianos, os romenos, os moldavos, portanto, toda essa imigração, que já tem largos anos cá em Portugal, tem sido uma imigração muitíssimo positiva.
E qual é que tem sido negativa?
Não, negativa não é imigração. Imigração negativa é nós termos pessoas a dormir na rua, é termos pessoas a dormir debaixo das pontes.
Portanto, não partilha da opinião de algumas pessoas no Chega que dizem que a imigração vinda daquilo que chamam de indigestão, que traz problemas para Portugal. Na sua opinião?
Não, é assim. Quem vem para Portugal, na minha opinião, tem que se integrar. Como fizeram os nossos imigrantes quando saíram de Portugal. Integraram-se nas sociedades para onde emigraram, e os outros que vêm para Portugal têm que se integrar. Se não se integrarem, é melhor não virem.
Porque... Certo, mas quer dizer, não tem a ver necessariamente com o país de origem, não é? Era aí que eu estava a tentar perceber o ponto.
Quer dizer, pode ter, civilizacionalmente pode ter. Quer se quer, quer não.
Mas pode ou deve ter?
Não pode.
É que André Ventura fala repetidamente na questão da origem dos imigrantes, como sendo...
Não, pode ter. É evidente que se vierem para cá criar, como está a acontecer, sei lá, núcleos no Martim Moniz, não sei o quê, que a própria Mesquita de Lisboa, a clássica, tem problemas com eles, aí torna-se complicado. Agora, se isso não acontecer, se houver uma integração, se houver, digamos, da parte deles uma relação de inclusividade, sim.
António Tanja Correia, muito obrigado. Foi a primeira da nossa série de entrevistas aos cabeças de lista às eleições europeias. Voltamos em breve.